ZYX844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.
Começa agora, Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio. No ar, Repórter Cigarra.
Boa tarde, o Repórter Cigarra, Rádio Jornal Laboratório do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí, está de volta.
Você nos acompanha segunda, quarta e sexta, a partir de 1 da tarde.
Eu sou Alice Lacerda e a partir de agora você confere mais uma edição do Rádio Jornal Repórter Cigarra.
Eu sou Ana Carolina Carvalho e contamos com a sua companhia até 1h30, através da Rádio FM Universitária 96,7 e pelo site ufp.br.
A partir de agora, você tem mais informação no seu rádio. Acompanhe os destaques.
Economista analisa o cenário atual após as eleições.
Parceria municipal na luta contra a violência que atinge as mulheres.
A importância do Dia dos Finados.
Das telas para a vida real. Teresina tem grupo de motociclistas que desenvolve atividades filantrópicas.
A idade não é mais desculpas para não praticar exercícios físicos.
Essas e outras notícias você confere agora no Repórter Cigarra.
Repórter Cigarra.
Tempo e temperatura.
A temperatura para esta sexta-feira é de 38 graus, dia ensolarado, com ventos que podem chegar a 8 km por hora, sem possibilidades de chuva e umidade relativa do ar abaixo do ideal, aos 39%, máxima de 38 graus e mínima de 25. No município de Picos, a máxima é de 38 graus e mínima de 27, com o céu parcialmente nublado, mas sem possibilidades de chuva e umidade a 32%.
Com o momento pós-eleitoral do Brasil, novas diretrizes econômicas e políticas são adotadas. O mestre em economia, Clemilton Cruz, analisa o atual cenário e os desafios da economia brasileira no novo governo. Confira detalhes na matéria de Fernanda Abril.
No último domingo, dia 28, brasileiros foram às urnas para eleger o novo presidente que vai comandar o Brasil pelos próximos 4 anos. Na avaliação do mestre em economia pela UFP, Clenilson Cruz, as perspectivas econômicas neoliberais ganham mais intensidade com o governo.
Nós precisamos analisar essa perspectiva pós-eleição de uma maneira muito conservadora, porque apesar do Bolsonaro ter sido eleito e ele possui grande apoio no Congresso Nacional, ele não vai fazer tudo de uma maneira tão rápida, de uma maneira truculento, de uma maneira rápida demais para o processo. Ou seja, ele vai precisar organizar toda a base de apoio dele para que ele possa implementar as medidas de política econômica que ele pretende estabelecer.
Para Alexandre Marx, doutor em Ciências Políticas e professor da UFP, o cenário político se apresenta de forma favorável ao novo presidente.
O que se desenha em primeira mão, o presidente que vai ter uma governabilidade muito boa. Isso aliado ao fato de que ele chega com uma legitimidade muito grande. Apesar dele não ter levado no primeiro turno, que é o que faz um presidente que confere muita autoridade para ele, o fato é que ele levou com muito pouco dinheiro. A campanha do Bolsonaro ela foi mais de 30 vezes mais barata do que a campanha do Haddad. É uma campanha muito popular, muito engajada, feita de maneira quase gratuita pela população. Isso é uma coisa que é bom lembrar. Nem o Lula teve. Então, trata-se de um presidente muito popular. E isso certamente pesa nas negociações que ele vai ter que fazer.
Cairo Prado, primeiro suplente de vereador em Teresina aos 17 anos e presidente de partido no estado do Piauí, destaca alguns desafios do presidente eleito.
São muitos os desafios que o presidente Bolsonaro vai enfrentar. O primeiro é no tocante à segurança pública, que foi o grande mote da campanha e está cercado de muita expectativa. A segurança pública ela depende muito mais dos estados do que da presidência, então ele vai ter um grande desafio de apresentar resultados no médio prazo. Outro fato também que merece destaque é que ele vai encontrar um judiciário completamente aparelhado e com a ideologia antidesenvolvimentista.
Eleito com 55,13% dos votos válidos, Jair Messias Bolsonaro é o 8º presidente eleito de forma sucessiva desde a redemocratização do Brasil. Fernanda Abreu para o Repórter Cigarra.
A liminar cedida pela juíza Tânia Maria Basto Lima, titular da Vara do Trabalho de Teresina, proíbe a demissão em massa na CEPIS até o dia 30 de abril de 2019. De acordo com o Sintep, Sindicato dos Urbanitários, a decisão anula 10 demissões realizadas após a assinatura do contrato com a atual administradora da empresa. A juíza afirma em seu texto que todos os empregados desligados após a privatização devem ser reiterados imediatamente, sob pena diária de R$ 2.000 a ser revertida para o sindicato autor.
Vamos para o intervalo e já voltamos com o Repórter Cigarra. Você nos acompanha pelas ondas da FM Universitária e também através do site ufp.br.
Vem aí a prova do Enem!
Yeah! Experto, se prepare bem!
Cheque informações no cartão de inscrição.
Saber onde a sua prova evita um problemão.
Confira dados pessoais e a língua selecionada.
E se seus pedidos foram atendidos?
Prova do Enem!
Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br.
Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio.
O Repórter Cigarra está de volta, através da frequência 96,7 FM e pelo site ufp.br.
Ser mulher e lidar com a violência é uma batalha diária. Para algumas, essa violência é direta e acarreta grandes consequências emocionais e físicas. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres desenvolvem um diagnóstico de violência contra a mulher. Informações na reportagem de Adriana Marques.
Com o objetivo de trabalhar o enfrentamento à violência contra a mulher, a Prefeitura de Teresina, juntamente com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, desenvolve um diagnóstico sobre a situação de violência contra a mulher em Teresina. Entre os tipos de violência sofrida, a violência psicológica teve o maior índice. Juliana Jales fala da experiência que teve.
O meu ex-marido, convivi com ele de final de 2004 até 2009, vivendo maritalmente. Em 2009 eu resolvi me separar para tentar me livrar, mas ainda assim eu sofri muitas mãos dele por 2 anos. Não tinha coisa pior do que você estar dentro de uma casa, esperar seu marido, esperar carinho dele, mas você se sentir só como um objeto. Você só servir para satisfazer os desejos do homem. E quando você precisava daquele apoio, do carinho, da proteção, eu só recebia patadas. Aquilo diminuía muito minha autoestima. Eu queria voltar a estudar, fazer um curso melhor e tudo, ele só tentava me mostrar, colocar na minha cabeça que eu era uma pessoa incapaz, eu não teria capacidade para poder buscar o que eu queria.
O diagnóstico mostra que pouco mais que 15% de mulheres que sofrem alguma violência busca ajuda nas delegacias especializadas ou rede de apoio. A assessora técnica da secretaria, Carla Cristina Porto, fala sobre a importância desse trabalho para a cidade.
Ele é muito importante para a secretaria e já é uma reivindicação antiga, tanto da secretaria como órgão gestor dessa política no município, como dos próprios movimentos sociais. E um instrumento que nos permite, nesse momento, olhar para as nossas ações e repensar todos os nossos projetos a partir da realidade que ele nos apresenta.
Para mais informações sobre o assunto, a Secretaria da Mulher está no endereço Rua Agripino Maranhão, número 235, bairro dos Noivos, e disponível também no site smpm.teresina.pi.gov.br ou no telefone 86-3233-3961. Adriana Marques para o Repórter Cigarra.
O mês de novembro inicia com um feriado muito importante para o catolicismo. O Dia dos Finados é o momento de lembrar dos que já não estão presentes fisicamente. A repórter Alícia Nascimento conversa com o padre a respeito da importância desta data.
O Dia dos Finados, ou Dia dos Mortos, celebrado no segundo dia do mês de novembro, é um feriado nacional muito importante para o catolicismo. Débora Alves, coroinha da paróquia Santíssima Trindade, explica sobre a importância da data.
Nós, da Igreja Católica, nós celebramos Dia dos Finados como um dia, é claro, de relembrar os entes queridos que partiram, mas saber que ter aquela confiança no nosso coração que eles estão junto do Senhor e rezar para que eles estejam. Claro que o Dia dos Finados representa também um momento de saudade, talvez até um momento de dor, mas nós sabemos que o Senhor conforta o nosso coração. Então, celebrar o Dia de Finados é lembrar daquelas pessoas que um dia estiveram conosco, mas lembrar também de todas as coisas boas, ensinamentos, marcas que essas pessoas deixaram.
O padre Valfran Rios da Costa, vigário paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, também fala a respeito dessa celebração.
O Dia dos Finados, ou comemoração dos fiéis defuntos, é o momento em que os fiéis são recordados como homens e mulheres que viveram a fé e que precisam deste momento, desta admiração, deste momento em que os vivos veneram os mortos. E mais ainda, os vivos podem ajudar os mortos com as suas orações. A morte era apenas um momento, é uma passagem de uma realidade muito maior.
Nesta data, o movimento nos cemitérios é intenso, pois muitas pessoas vão deixar flores e fazer orações a familiares ou amigos que já partiram. Alícia Nascimento, para o Repórter Cigarra.
Vamos a mais um intervalo e já voltamos com o Repórter Cigarra, pela Rádio FM Universitária e através do site ufp.br.
Hoje, vamos falar da segurança das vacinas. Você sabia que o Brasil é referência mundial de qualidade? Ou seja, você e sua família podem receber as vacinas indicadas pelo seu médico com toda a segurança. É, vamos resgatar a importância da vacinação. Acompanhe meus conteúdos pela hashtag FalaGotinha e fique em dia com a vacinação. Programa Nacional de Imunizações. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinação. Ministério da Saúde.
Repórter Cigarra, mais informação no seu rádio.
Estamos de volta com o Repórter Cigarra, através das ondas da FM Universitária e pelo site ufp.br.
O Fundo Mundial para a Natureza divulga no último dia 30 o relatório Planeta Vivo versão 2018, com notícias preocupantes para os brasileiros. A ONG de Defesa do Meio Ambiente, com a ajuda de 50 pesquisadores em todo o mundo, aponta que devido ao desmatamento, 20% da floresta amazônica e 50% do cerrado está devastado. A redução desses biomas que representam o país traz prejuízos não só para as pessoas, mas também para os animais, que ficam sem o cenário ideal de sobrevivência, elevando o número de espécies em ameaça de extinção. O levantamento mostra que o tatu-bola, a jandaia amarela, o uacari, o boto e o muriqui do sul estão na lista dos animais que perdem o ambiente natural por conta do desgaste ambiental do Brasil.
Há quem ache exagero dizer que um gato ou cachorro seja parte da família, mas para outras isso é levado a sério. É o caso das chamadas mães de pets. Saiba mais na reportagem de Marcos Vinícius Silva.
Muito se discute sobre o real sentido da expressão mãe de pet. Há quem diga que não existe a maternidade na relação dono e animal, mas a verdade é que quem sustenta esse sentimento pelos pets também carrega diversas responsabilidades e prazeres da vida materna humana, principalmente o amor incondicional pelos bichinhos. Lena Raquel, estudante do ensino médio, conta como é ser uma mãe de pet.
Para mim, ter um animal de estimação é muito bom. A gente sente como se eles fossem parte da nossa família. Tem que ter muita responsabilidade para cuidar do animal, para dar carinho, amor, cuidar da alimentação, dar banho, essas coisas.
Raquel Albuquerque, veterinária, complementa falando que mais que dar carinho, os bichos, assim como nós, precisam de cuidados especiais.
Os cuidados que eu tenho com os meus animais de estimação vão muito além de fornecer, né, carinho, atenção, alimentação. Acredito que ter um animal de estimação não é somente isso, mas também proporcionar as necessidades básicas da espécie. Por exemplo, o cachorro, ele precisa de passeios diários. Então, eu proporciono todos os dias passeios pro meu cão, né? Além de cuidados com o veterinário, eu levo meus animais no veterinário praticamente todo ano para fazer check-up. Não levo somente quando eles estão doentes.
Lena fala ainda sobre como ter uma relação próxima com animais pode ajudar ajudar em momentos difíceis.
Quando você tá levando um pet pra casa, não é só um pet. Você tá levando um amigo, um companheiro, que nas horas que você estiver triste, ele vai estar do seu lado. Inúmeras vezes que eu precisei, que eu tava triste, assim, aí ver o gato, o cachorro e ficava fazendo carinho, aí acabava que eu ficava melhor, porque a gente vê o sentimento que eles têm por nós.
Pra quem mora sozinho e sente a necessidade de uma companhia, cuidar de um pet é muito recomendado por veterinários. Aqui em Teresina, ONGs como a Pipa trabalham com a adoção de animais. Para saber mais, basta entrar em contato pelo site apipa10.org. Marcos Vinícius para o repórter Cigarra.
Cigarra Cultural.
Para você entrar em novembro com o pé direito, o Teatro 4 de Setembro promove um evento especial para comemorar o Dia da Cultura. A atração internacional Viajante da Luz, solo de Lina do Carmo, encontra seu ponto de partida na Gênese e vem brindar este dia tão importante com os teresinenses. A apresentação acontece no dia 5 de novembro, às 20 horas, com entrada franca, em conjunto com o Complexo Cultural Clube dos Diários. Fique atento! A Fundação Municipal de Saúde de Teresina lança a partir desse sábado 3 a campanha Vacina contra a Raiva. A ação promove a vacinação contra a raiva de pets e a programação prevê o atendimento de todas as zonas da capital. Dia 3 do 11, cobertura regional nas zonas Norte e Leste e dia 10 do 11 nas zonas Sul e Sudeste. E pra você, papai e mamãe, estreia neste mês no Teatro do Boi o espetáculo infantil O Soldado e a Florista, com Júnior Marques e Yara Ribeiro. A apresentação fica por conta do grupo Humanistas de Teatro Teresina. O evento acontece no dia 8 de novembro, às 18h30. E se você tem dúvida de como trabalhar ganhando bem, chega à capital piauiense a Semana Global de Empreendedorismo, que tem diversos temas como estratégia e gestão de negócios. A programação do evento conta com fóruns de empresa digital, educação empreendedora, jovem empreendedor e fórum estadual. As atividades acontecem entre os dias 5 a 9 de novembro. Se você gosta de um programa mais social, aproveita que tem novidade nos cinemas Teresina. Estreia neste fim de semana dois filmes internacionais que têm propostas para diferentes gostos. O primeiro, Fúria entre Laços, mostra os conflitos entre um casal após a revelação sofrida pela protagonista de que é uma mulher transexual. Já o segundo, Fúria em Alto Mar, relata o resgate do presidente da Rússia por um capitão americano de submarinos e a importância da Força da Marinha dos Estados Unidos.
Motoqueiros em grupos e fazendo coisas radicais. Quando se ouve isso, logo lembra dos filmes. Mas não é só nas telas que isso existe. Aqui em Teresina, também tem clubes para os apaixonados por motos e quem gostam de ajudar. Acompanhe a matéria de Fernanda Abreu e saiba mais acerca do projeto.
O Motoclube Bodes do Asfalto é um grupo de motociclistas que existe em diversas cidades do Brasil. Em Teresina, o motoclube existe há 9 anos. Além de praticarem o esporte, desenvolvem atividades filantrópicas. José Ribeiro, coordenador do motoclube em Teresina, explica o propósito do grupo.
Nós temos duas condicionantes para fazer parte do motoclube. A primeira é ser maçom e a segunda possuir uma motocicleta, independente da cilindrada da motocicleta. E gostar do motociclismo, né? A nossa principal objetivo no nosso motoclube é a integração entre os irmãos. Sempre a gente está planejando, pensando em fazer umas atividades filantrópicas, distribuir cesta básica, visitar escolas, essas coisas assim que a gente pode fazer para a comunidade.
José Ribeiro reforça a filosofia do motoclube Bodes do Asfalto.
A gente sempre está procurando fazer creches, escolas, distribuição de presentes para as crianças em datas como Natal, Dia das Crianças. Quando dá certo, a gente consegue arrecadar alguma coisa, a gente consegue fazer uma distribuição de cesta básica para as famílias carentes.
Maurício Ribeiro integra o motoclube há pouco tempo. Relata que o grupo segue os princípios da maçonaria e associa a paixão pelo esporte.
E surgiu o convite para integrar o Clube Bodes do Asfalto, né, do qual hoje faço parte e tenho muita satisfação pertencer a esse grupo que realmente faz valer, né, o sentimento de fraternidade, que é um dos princípios da maçonaria, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E é isso que a gente sente quando está na estrada, viajando, é esse misto.
O nome Bodes do Asfalto advém do símbolo da maçonaria, o bode, e o asfalto está ligado à prática do motociclismo. É um motoclube formado por irmãos que têm em comum a paixão por andar sobre duas rodas e o desejo de ajudar o próximo. O local de reunião do grupo é sempre debaixo da ponte estaiada em Teresina. Fernanda Abreu para o Repórter Cigarra.
Esporte.
A agenda esportiva de hoje traz os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, que acontecem nesta sexta-feira. Às 5 horas da tarde, tem Ponte Preta e São Bento. Às 7h15 da noite, Vila Nova e Paysandu. Oeste e Figueirense se enfrentam às 8h30 da noite. Sampaio Correia e CSA jogam às 9h30 da noite. Sampaio Correia e River se enfrentam no sábado pela Copa do Nordeste Sub-20. Confira mais detalhes sobre a partida na reportagem de Alícia Nascimento.
Na Copa do Nordeste Sub-20, River e Sampaio Correia se enfrentam neste sábado, dia 3 de novembro. Maradona, técnico do River, fala a respeito do jogo e das expectativas do time para a partida.
Nós temos uma condição muito grande de ficarmos como líder desse grupo. É jogo dificílimo. A gente sabe que todas as equipes são iguais, estão no mesmo nível, mas nós vamos jogar dentro de casa contra um time recém-formado. O que nós temos que fazer é jogar o nosso futebol que a gente vem jogando, que a gente vem fazendo nos treinamentos, impor um ritmo de jogo forte para que a gente possa conseguir criar as jogadas necessárias para fazer os gols, para sair vitorioso. E eu espero que os meus jogadores realmente estejam numa tarde felizes e que pode realmente fazer um grande jogo e a gente conseguir mais uma vitória nessa competição.
Thiago Ferreira, meia e atacante do Sampaio Correia, comenta sobre o treinamento da equipe com o jogo que se aproxima.
Fizemos uma semana boa de treinamento junto com o professor Marcelo Mendes e a comissão. Sabemos da importância do jogo contra o River, mas a gente está confiante, vai fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. Todos estão confiantes de um bom jogo, um bom resultado para nós, mas não vou tirar o mérito da equipe do River, pois vem de um grande resultado contra o Moto Clube aqui em São Luís.
Esta é a segunda partida do campeonato da Copa do Nordeste e ocorre no Albertão às 17 horas deste sábado, dia 3 de novembro. Alícia Nascimento para o Repórter Cigarra.
A prática de exercício é importante e recomendada em qualquer fase da vida. Sabendo os benefícios que a atividade física proporciona, alguns idosos resolvem adquirir novos hábitos. O repórter Marcos Vinícius Silva tem detalhes sobre um grupo de pessoas que estão em busca de mudanças saudáveis, mesmo na terceira idade.
A prática de atividade física regular é recomendada em qualquer idade. Ter uma rotina saudável é de extrema importância para uma boa qualidade de vida. No entanto, ao chegar a uma idade avançada, o corpo perde a agilidade e a disposição para se exercitar, mas mesmo assim, ainda há idosos que não se renderam ao tempo. Otaciana Rodrigues, aposentada, fala sobre os benefícios que uma vida saudável lhe trouxeram.
Aí pra mim é muito importante, meu filho, porque às vezes eu tô assim, meio entrevada, assim, as pernas, assim, em o joelho, eu vejo de manhã eu me levanto assim com o joelho, me arrastando. Aí quando dá de tarde eu vou fazer atividade, faço todo tipo de atividade. E aí quando eu chego toda maneirinha, parece que no outro dia não sinto nada. É mais importante do que uma caixa de comprimido.
Dona Otaciana conta também sobre as mudanças no dia a dia após o início das atividades diárias.
Pra mim eu mudei muito, porque eu tenho pra mim que se eu não fizesse esse tipo de exercício, eu não podia assim fazer o que eu faço hoje. Eu vou pra todo tipo de lugar, eu faço tudo, não sinto nada no corpo. Eu só sinto mesmo dor nos ombros porque eu tenho um problema ombro operado, mas o resto eu não sinto nada.
O educador físico Alisson Mendes, que faz o acompanhamento com idosos em uma academia na capital, fala sobre o público que procura esses projetos de auxílio.
O idoso é um público muito comprometido. Geralmente, quando ele começa a prática de exercício físico, dificilmente ele abandona essa prática. Ele consegue manter se exercitando por bastante tempo, porque ele observa o efeito tanto agudo como crônico na melhoria da qualidade de vida. Falta o Estado promover exercícios para esse público. O governo ainda não observou que um idoso ativo é um idoso que adoece menos, toma menos medicamento e, consequentemente, gera menos custo ao Estado.
Ainda segundo Dona Otaciana, para participar das aulas não precisa inscrição. Basta chegar junto ao grupo ou procurar locais onde as aulas acontecem e começar a frequentar regularmente. Marcos Vinícius para o Repórter Cigarra.
Chega a Teresina a tendência Fitness 2018. A nova modalidade de praticar exercício físico combinado com a música é chamada de Strong by Zumba. Quem tem mais informações sobre a novidade é a repórter Adriana Marques.
Imagine a mistura. Uma aula da famosa Zumba com treinamento intervalado de alta intensidade e exercícios de força, usando apenas o peso do corpo. Pois essa é a Strong by Zumba, modalidade recentemente lançada pela empresa Zumba Fitness. Em Teresina, já são 5 instrutores oficialmente credenciados e treinados. Como explica a instrutora Lilian Souza?
A aula consiste em um treinamento intervalado que combina movimentos de peso corporal, condicionamento muscular, cardio e treinamento pliométrico, sincronizados à batida da música, que são originais criadas especificamente para cada movimento. A aula de Strong by Zumba tem como objetivo principal a queima de gordura corporal, mas também tem benefícios como melhora no condicionamento cardiovascular, melhora do condicionamento neuromuscular, além de aliviar estresse, tonificação muscular também a gente encontra nessa aula.
O Strong by Zumba já chega em Teresina atraindo muitos praticantes. Independente de idade, homens e mulheres podem participar. Francisco Eumano, que já pratica a modalidade, fala.
Para mim, foi maravilhoso começar essa atividade, porque apesar de parecer uma dança, ela é bem intensa, visto que a maioria dos homens tem preconceito com dança, né? Não sei porquê. E eu estava sedentário muito tempo, já estava com 110 quilos. Quando surgiu essa nova modalidade do Strong by Zumba, eu achei muito interessante. Aceitei o desafio, eu já havia perdido 8 quilos. E durante um mês eu consegui perder 4,2 kg. Então, para mim, é uma atividade que eu recomendo para todas as pessoas que não estão fazendo atividade física.
E se você ficou com vontade de fazer a Strong by Zumba, pode pesquisar no site oficial www.strong.zumba.com. E vale a pena ainda se informar na sua academia se ele já oferece essa nova modalidade. Adriana Marques para o Repórter Cigarra.
O Repórter Cigarra desta sexta-feira fica por aqui.
O programa volta na segunda-feira, à 1 da tarde, com a apresentação de Diego Vieira e Carol Veras.
O Repórter Cigarra é um radiojornal laboratório do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí, sob orientação do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes e Antônio Fontes. E hoje tem reportagem de Marcos Vinícius Silva, Adriana Marques, Fernanda Abreu, Nayara Venâncio e Alícia Nascimento. Produção de Matheus Silva e edição de José Jonas.
Apresentação de Alice Lacerda e Ana Carolina Carvalho. Monitores, Sara Xavier e Júlia Peixoto.
Direção de programação, Ricardo Souza. Edição, Adriano Lima.
Boa tarde.
Boa tarde e bom fim de semana.
Você ouviu Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio. Continue na nossa programação.
FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.